Continuando sobre o conceito de nomes, nós estávamos falando na última aula sobre homenagem aos pais. Interessante que existe uma discussão entre os legisladores. Qual é a preferência? Se a preferência é honrar os pais, então se a pessoa tem um filho, primeira coisa, tem que homenagear os pais, dando o nome dos pais, avós, primeira coisa. Ou se a preferência é a criança. Se os pais enxergam e entendem que querem dar um determinado nome, querem homenagear, dando o nome de alguma coisa ligada à Parashá da semana, como nós vimos, que isso traz boas influências para a criança, assim os pais decidiram. Então, isso teria preferência a homenagear algum ente da família. Então, como tem uma discussão, cada um faz conforme aquilo que os seus mestres o instruírem. Mas, de qualquer forma, as duas coisas estão certas, não tem nenhum problema. As duas coisas estão certas. Como nós vimos, o Hazonish, mencionamos até o Hazonish, que diz que homenagear, dando o nome de um falecido, isso faz bem para o falecido. É uma continuidade para ele. E homenagear, e dando o nome para a criança, alguma coisa ligada a Parashá, ou ligada ao momento que está se vivendo, isso é uma boa influência para a criança, isso é bom para a criança. Então, depende do ponto de vista, mas as duas coisas estão totalmente corretas, logicamente. Um outro cuidado que precisa se ter, que consta nos livros, é em relação a nomes raros. Às vezes a pessoa quer homenagear um avô, uma avó, bisavô, bisavó. Eles têm algum nome que, na época, era um nome comum, era um nome da moda. Mas hoje já caiu em desuso. E são nomes que a criança, carregando eles, carregando esse nome, pode passar vergonha até. Isso é muito comum, principalmente, quando se fala de nomes em Yiddish, ou nomes em árabe, né, que é muito comum, as comunidades faradim, comunidades ashkenazim, e nomes que já hoje em dia não se usa tanto. São mais raros. Tem nomes em Yiddish que são muito usados, mas tem nomes em Yiddish que já não se usa tanto assim. E de repente, se a criança vai ter esse nome, vai passar vergonha, vão gozar dele. Principalmente são palavras que podem ter trocadilhos. Então, nesses casos, é melhor não dar esse nome. Porque para honrar um falecido, para honrar um pai, uma mãe, avô, avó, o filho agora não vai ter que sofrer o resto da vida por conta disso. Então, nesse caso, ou escolhe outro nome. Por exemplo, o nome da Parashá, o nome de um outro avô. Uma outra coisa que dá para ser feita é traduzir esse nome. Se dá. Por exemplo, tem nomes em Yiddish, você pode traduzir para o hebraico. E aí em hebraico é um nome que é mais comum. É um nome que a pessoa não vai ficar, não vai se sentir mal, que não vão gozar dele, etc. Então nesse caso é melhor fazer desta forma. Vou dar um exemplo só da tradução, o nome que me vem na cabeça agora, que tem tradução fácil. Não quer dizer que o nome não possa ser usado, porque é um nome até comum, não tão comum, mas que se usa. Nome em Yiddish, Perl, nome para menina, Perl. Nome Perl, a partir do momento que a pessoa vive, de repente, sei lá, a pessoa vive em São Paulo, é comum, tem ainda muitas Perlas. Então tá bom, tá tudo bem, não vai ficar mal. A criança não vai se sentir mal, não vai. Mas dependendo de onde você mora, não tem ninguém na cidade que se chama assim. E de repente, dependendo do país onde você vive, até é uma palavra que na língua local parece com alguma coisa, e a criança vai sofrer o que hoje em dia chamam de bullying. Sim? Então, nesse caso, você pode traduzir Perl, em hebraico, é Pnina. Perla. Pnina, então você pode chamar de Pnina. E Pnina é um nome já bem mais, dependendo onde, logicamente, mas, por exemplo, em Israel é um nome comum. mais comum. Então, nesse caso, a criança não vai sofrer com esse nome e aí não vai ter nenhum problema. Essa é uma das saídas que existem para homenagear, se a pessoa faz muita questão de homenagear aquela pessoa. E assim tem muitos outros nomes, então é uma questão de pesquisa. Pesquisa, vale lembrar aqui que pesquisa, quando nós estamos falando, tradução de nomes, não é uma coisa para se brincar. E não adianta você procurar no Google, em qualquer site por aí. Aliás, eu já tive a oportunidade uma outra vez de ver sites que explicam nomes, coisas assim, em português inclusive. E tem um monte de coisas totalmente erradas. Isso você vê pelos nomes em hebraico que eles põem lá. Escrito totalmente, coisa que não tem nada a ver com nada. Então tem que tomar muito cuidado. Eles falam, esse nome é tradução daquele, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é esse significado e assim por diante. Então, toma cuidado, não pesquisa nesse tipo de lugar. Se você quer saber em relação ao nome para dar para a criança, pergunta para alguém que entende disso. Pergunta para algum rabino, pergunta para alguém que conhece nomes. Existem livros para isso até, que trazem significados e trazem eventuais traduções, etc. Então, precisa pesquisar da forma correta e no lugar correto. Uma outra coisa interessante também, um Ashkenazi, que diz para o filho, eu não me importo, você pode dar meu nome em vida. Não me incomodo, não vejo nenhum problema nisso. Então o filho não tem nenhum problema, ele pode dar o nome do pai. Porque o pai abriu mão. O pai falou que não tem problema, então não tem problema. Todo o conceito aqui, se a pessoa acha que isso vai fazer mal para ele, que normalmente é o que os Ashkenazim pensam, então não pode dar. Mas se aquela pessoa especificamente falou para mim, não tem nenhum problema, eu vou ficar muito feliz em ter um neto com o meu nome, então não tem nenhum problema de dar o nome pro neto. Eu não tenho uma série de detalhes. Pode dar o nome de alguém que faleceu, ainda não foi enterrado. É melhor não fazer isso. E tem uma série de outros detalhes aí que deixa para... Se tem algum caso específico, é só questionar e perguntar. Por exemplo, uma mulher viúva que se casou de novo. Ela tem um menino com esse segundo marido. Ela quer homenagear o primeiro marido dela, dando nome para o filho. Não tem nenhum problema, uma coisa digna e bonita. A única coisa é que o marido, segundo marido agora, o pai da criança, precisa concordar com isso. Se ele concorda, perfeito. Maravilhoso, ótimo. Se ele não concorda, então não tem jeito. Agora, um detalhe importante em relação a isso e de uma forma geral, é que quando se homenageia alguém que faleceu cedo, não se dá só o nome, se acrescenta algum nome. Isso, talvez mais para frente nós podemos falar um pouco mais detalhado. Se costuma acrescentar Chaim ou Alter, mas se costuma acrescentar algum nome e não dá o nome de uma pessoa que faleceu cedo. Um outro detalhe também curioso é em relação a dar o nome de um bisavô da criança quando está vivo. Então, como nós acabamos de falar, se um Ashkenazi abre mão, fala, não tem nenhum problema de dar meu nome, não tem problema de dar o nome dele em vida. Geralmente, os Ashkenazi não se dá o nome do pai e não se dá o nome do avô. Mas vou contar para vocês um caso prático, muito interessante. A minha irmã, quando teve o primeiro menino, foi pouco tempo depois que faleceu o meu avô materno, nosso avô materno, que descansa em paz. E minha irmã então queria homenagear, dar o nome para o filho, Moshe Daniel, que era o nome do meu avô materno. Só que tinha um problema. O meu avô paterno, que ainda na época estava vivo, se chamava Moshe. O que fazer agora? quero homenagear um avô, mas o outro avô está vivo. E eles têm nomes parecidos. Um é Moshe Daniel e outro é Moshe. Os dois têm Moshe. Como que se faz nesse caso? Então, nesse caso, a solução é simples. Em primeiro lugar, nós vimos que existe uma discussão se uma pessoa que tem dois nomes é igual a um dos nomes. No caso, vamos usar exemplos para ficar mais entendível. Moshe Daniel é a mesma coisa que Moshe? Então, tem quem vai te dizer. Nós vimos, tem duas opiniões. Uma opinião diz que sim, ele se chama Moshe e se chama Daniel. Então Moshe é igual a Moshe. Mas tem uma opinião que diz que não, aqui nós estamos falando de uma outra coisa. Nós demos até exemplo, acho que demos exemplo de HCL ou alguma coisa do gênero, né? Quando você junta duas coisas, ela se transforma em uma terceira. Moshe Daniel é um nome. É um nome formado de dois, mas ele é uma coisa só. Então, esse seria o primeiro ponto. Segunda opinião que diz que Moshe Daniel não é igual a Moshe, não tem problema de dar esse nome. Mas, logicamente, que precisa se perguntar para o avô vivo, o bisavô vivo, para perguntar para ele se ele aceita isso. Se ele disser não aceito, então não pode dar o nome dele. É uma ofensa para ele. Mas se ele diz não tem nenhum problema, não me incomodo, pode dar meu nome. Se ele fosse o avô, poderia dar o nome. Muito mais ainda se ele é bisavô. Foi isso que minha irmã fez. Minha irmã ligou pro meu avô de abençoada memória, perguntou para ele, avô paterno. Falou, olha, eu queria homenagear o meu outro avô, dando nome no filho, nome dele. Posso dar? E meu avô falou, lógico, você pode. Fica à vontade, não tem nenhum problema, é o nome dele, você pode homenagear ele, homenagear teu avô. E assim ela deu o nome de Moshe Daniel. Então, isso é basicamente, esse é um exemplo prático, e isso é basicamente o que nós temos a falar sobre dar nome dos pais. Detalhe também interessante, só para finalizar, é que consta nos livros que no caso da pessoa querer homenagear um dos pais, avós, e ele também quer homenagear um dos seus mestres, a preferência é homenagear os pais. Primeira coisa. Homenagear os pais, primeira coisa. Kibud Avaem, honrar os pais, vem em primeiro lugar. Então ele deve escolher o nome da família, dos pais e avós. Se ele já deu esses nomes, ele depois quer homenagear os mestres, então já é uma outra história.